Muito boa tarde, é tempo de informação, é tempo de ouvirmos o António Feliciano, para já com os títulos. Feliciano.
Vamos então aos títulos. Dois inspectores da ACT foram agredidos por proprietário da exploração agrícola e ainda tiveram que se refugiar no automóvel. A operação a larga escala da GNR no combate ao tráfico de droga resulta na detenção de 6 pessoas. Taça Ribatejo já conhece primeira fase. Há 2 grupos da morte e União de Tomar está num deles. Teremos ainda a nota do dia, hoje com o Luís Francisco.
Especial Legislativas 2015. A ERTS promove um grande debate este sábado, dia 26 de setembro, às 10 horas, na Biblioteca Municipal de Tomar. Especial Legislativas 2015, com os candidatos a deputados pelo Círculo Eleitoral de Santarém, com assento parlamentar. Venha assistir ao vivo. A entrada é livre.
Estamos-lhe agora a conhecer as previsões do estado do tempo para esta sexta-feira. Céu com períodos de muita nubosidade, possibilidade de ocorrência de aguaceiros nas regiões do interior durante a tarde, vento fraco superando temporariamente moderado nas terras altas até o fim da manhã e no litoral durante a tarde. Quanto a temperaturas máximas, 24 graus para Faro, 25 para o Porto e Guarda, 26 para Leiria, 29 para Coimbra e Lisboa, 31 para Évora, 32 para Castelo Branco e Santarém, 34 para Tomar.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Dois inspectores, um homem e uma mulher da Autoridade para as Condições de Trabalho, foram agredidos em Alpiar-se numa exploração agrícola pelo proprietário daquele espaço. As vítimas tiveram mesmo que se barricar dentro do automóvel onde seguiam, sendo que, no exterior, o agressor mostrava a sua fúria. Dentre os inspectores, o homem ficou em pior estado, já que foi alvo de murros e pontapés, mas, ainda assim, apressou-se a defender a colega da ira do empresário. A Autoridade para as Condições do Trabalho deslocou-se à referida exploração ao Piercense para avaliar uma máquina compactadora onde, em agosto último, uma senhora de 50 anos sofreu um grave acidente de trabalho que lhe provocou ferimentos bastante graves nas duas pernas. Só que o proprietário não reagiu de forma adequada à presença dos inspectores e, num ápice, partiu para as agressões, obrigando à intervenção da Guarda Nacional Republicana, que o deteve. Nesta fase, sublinha-se, o homem aguarda por julgamento em liberdade. Para além de responder pelas agressões aos inspectores, o indivíduo ainda irá ser alvo de processo crime por ter a compactadora em funcionamento. Numa operação a larga escala de combate ao tráfico de droga, a Guarda Nacional Republicana deteve 6 pessoas nesta terça e quarta-feira. No decorrer desta ação, registo para 8 buscas domiciliárias nos concelhos de Santarém, Cartaxo e Orém, neste último caso em Fátima, sendo que foram então detidos 6 indivíduos, 5 homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 18 e os 56 anos, todos de nacionalidade portuguesa. Num comunicado enviado para a redação da ERTS, o comando diz distrital da GNR deu conta também da apreensão de 2 automóveis de alta cilindrada, 2 pistolas e uma caçadeira, 27 gramas de heroína, 11 de AX, diversos invólucros com vestígios de cocaína, telemóveis, utensílios de corte e acondicionamento de droga e ainda 1.035 euros em notas do Banco Central Europeu. Os detidos ficam nas celas da GNR até serem presentes a primeiro interrogatório judicial.
Rádio ERTS. Informação.
António Jorge, vereador do Partido Social Democrata na Câmara de Tomar, expressou a sua preocupação na recente reunião do Executivo Camarário relativamente aos números em torno dos ingressos no Instituto Politécnico durante a primeira fase de candidaturas ao ensino superior. O autarca expressou a necessidade de o município adotar ações de promoção daquela instituição, mas também do Conselho, no sentido de desenvolver estratégias que permitam inverter este quadro de perda de importância do IPT.
Tinha inicialmente 477 vagas, foram preenchidas 145, que não quer dizer que sejam inscrições, e sobraram 332. Ou seja, isto é um sinónimo que Tomar, sendo uma cidade do interior, obviamente é um segundo plano para quem candidata. Eu acho que era tempo de criarmos uma, não vamos a tempo, mas para o ano que vem, darmos as mãos à própria direção do IPT, no sentido de ajudar, auxiliar estratégias de marketing, estratégias de desenvolvimento e de parceria, no sentido de irmos para a rua, e isso faz ao longo deste próximo ano, não é? Por forma a tentar cair, talvez em graça, e tentar vender aquilo que é Tomar, aquilo que é a cidade de Tomar, e aquilo que o Instituto Politécnico tem, também conjuntamente com todas as empresas e parcerias que o Politécnico de Tomar tem. E lembro-me da IBM, que é um caso de sucesso. Já passa a meta dos 200 postos de trabalho. E nós sabemos, porque falamos todos os dias com os diretores da própria IBM e de quem está à frente, que mais houvesse na área da programação, mais eles ficariam com essas pessoas. E eu acho que temos mesmo que tentar inverter, não é fácil. É uma decisão que tem que partir todos nós, é uma motivação fazer junto do próprio IPT para tentarmos promover o Politécnico de Tomar e ao mesmo tempo Tomar.
Na resposta à Presidente da Câmara de Tomar, referiu que há mais de um ano que a autarquia reúne com a direção do IPT para articular as ações de promoção da instituição e do Conselho. Anabela Freitas lembrou que nem sempre é fácil fazer ajustamentos, nomeadamente ao nível dos cursos.
Nós reunimos várias vezes com o Instituto Politécnico no sentido de articularmos, porque aquilo, o entendimento que nós temos é que um estudante, quando escolhe um local para viver, para estudar, o peso do local, da cidade, também tem a sua relevância. E, portanto, nós já há mais de um ano que estamos a falar com o Politécnico no sentido de se, quando o Politécnico, e aqui é uma questão de marketing, por um lado, quando o Politécnico faz marketing àquilo que é a sua escola, também fazer marketing àquilo que são as oportunidades da cidade. E, portanto, fazer todo aqui um conjunto de pacote. Agora, também não nos podemos esquecer e talvez relembrar aquilo que se passou há cerca de um ano atrás, que foi, e na altura os politécnicos e as próprias universidades do interior se manifestaram em conjunto com os autarcas numa reunião ocorrida na Câmara da Guarda, que foi feito um comunicado conjunto quanto àquilo que são, e aqui teremos que falar, das políticas centrais em relação à educação, no ensino superior, e é no ensino superior que estamos a falar. Um politécnico, é óbvio, tendo aqui a IBM, poderia estruturar, e isso foi falado, aquilo que era os seus cursos, e portanto se, e faz uma avaliação dos cursos que têm menos saída no mercado de trabalho, e podendo fazer aqui um reajuste daquilo que são os seus cursos, até para responder a estas oportunidades de emprego que a IBM está a criar agora, não é fácil, não se consegue de um ano letivo para o outro ano letivo fazer este ajustamento daquilo que são os currículos dos cursos. A IBM, o Politécnico, conseguiu, não em curso, não em licenciatura, mas sim numa pós-graduação, e foram os alunos dessa pós-graduação em conjunto com a IBM que construíram aquele aplicativo da Smart Fest. Portanto, consegue-se mais rapidamente em pós-graduações, mas demora mais algum tempo em fazer uma estrutura toda de um curso e a ter a aprovação do Instituto Politécnico.
No âmbito das eleições legislativas, que terão lugar a 4 de outubro próximo, os eleitores que revelem incapacidade psíquica notória ou que estejam afetados por doença ou deficiência física que os impeça de votar, poderão ter de apresentar, se a mesa de voto assim entender, um documento comprovativo da sua capacidade para exercer o direito em causa, emitido pelo médico que exerça poderes de autoridade sanitária na área do município e autenticada com o selo do respectivo serviço. Uma vez que o agrupamento Departamento de Centros de Saúde do Médio Tejo dispõe apenas de 3 autoridades de saúde e engloba 11 concelhos. As referidas AS vão distribuir-se pelos concelhos do ACES Médio Tejo em horários distintos, a fim de poder emitir os atestados aos cidadãos eleitores que reunirem as condições acima mencionadas. Os eleitores poderão ainda dirigir-se a um centro de saúde que não seja aquele da sua área de residência, se lhe for mais conveniente. Desta forma, em constância, das 9 às 10h45, em Mação, das 11h15 às 13h, em Abrantes, das 14h30 às 17h, e em Vila Nova da Barquinha, das 17h30 às 19h, em Ferreira do Zêzere, das 9 às 10h45, em Sardual, das 11h15 às 13h, no entroncamento, das 14h30 às 17h, e em Torres Novas, das 17h30 às 19h. Novamente, com estes horários, agora em Orém, das 9 às 10h45, em Fátima, das 11h15 às 13h, em Alcanena, das 14h30 às 17h, e em Tomar, das 17h30 às 19h.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Tomar, já neste fim de semana, recebe a primeira amostra de aves 2015 numa organização do Clube Ornitófilo Ribatejano. Em jeito de antecipação ao evento, a Hertz falou com Vítor Santos, um dos membros daquele emblema. Desta entrevista ficaram agradecimentos face ao apoio concedido pela Federação Portuguesa Cultural e Desportiva e ainda do município de Tomar. Refira-se que esta amostra surge na sequência de outros eventos do género já realizados na Linha Ceira e no entroncamento, onde o clube tem a sua sede.
Há 3 anos, a esta parte, tínhamos dado este início de evento na Linha Ceira. Acolheram-nos muito bem, portanto, eles tinham lá também as condições e o pavilhão bons para este tipo de evento, e então fez-se lá as três primeiras mostras de aves. Este ano, para não ser sempre no mesmo sítio, porque começa a ser repetitivo, pensámos, a direção pensou em trazê-la para Tomar, mesmo para a cidade. Então, encetamos conversações com a Câmara Municipal de Tomar, da qual já eu agradeço, porque fomos muito, muito bem recebidos e acolhidos, e expusemos a nossa ideia, o que é que queríamos eventualmente fazer, e pronto, e surgiu realmente a primeira mostra de aves em Tomar. Isto requer um processo de 15 dias, 3 semanas, enfim, divulgação aos sócios. Pronto, eu posso começar, nós fazemos parte do CORE. O CORE é o Clube Ornitológico do Ribatejo, sediado no entroncamento, mas é Ribatejo, portanto, apanha todo o Ribatejo. E então, tem sócios, temos à volta de 170 sócios, e a divulgação do evento, a pedir aos sócios a colaboração das suas aves. De maneira que temos já inscrito volta de 450 aves inscritas. Para um evento deste, que é só uma mostra, não é exposição em si, onde há avaliação das aves, é mesmo só uma mostra, a divulgação do nosso hobby, é muito bom. Tudo aves exóticas. Temos canários, mandarins, periquitos ingleses, red-ramps, burgos, talvez papagaios, diamantes estrelas, enfim, muita, e bonitos, coloridos, bastante colorido, dá um colorido engraçado à exposição.
O evento, que irá contar com centenas de aves de diversas espécies, vai decorrer no Pavilhão Municipal de Tomar neste sábado, das 10 às 21 horas, e no domingo, das 10 às 18, sempre com entrada livre.
As entradas neste tipo de eventos são, nós, clube, fazemos sempre gratuito. Acontece o seguinte: a gente tem lá aves para sortear, e quem quiser dar um donativo, pois fica sujeito que lhe calhe uma ave, né? Mas se não quiser dar um donativo, entra na mesma, não há objeções nenhumas. E eu posso lhe dizer que a direção do CORE, a sede social, é no entroncamento, mas há uma coisa engraçada, quase 50% dos membros do clube, 50% dos membros da direção são de Tomar. Calhou assim. Daí ter também trazer um bocadinho para cá, não é? Mas nós temos a nossa exposição anual, onde a federada mesmo, federada, isso é no entroncamento, enfim, por diversas razões, não é? que é um pouco diferente disto. A exposição normalmente engloba à volta de 1000 aves, onde há juízes a julgarem as aves, cada um no seu setor, portanto há ali 5 ou 6 parâmetros de julgamento de cada ave, as penas, os bicos está bom, as patas se não faltam unhas, a posição, o porte, enfim, são 5 ou 6 parâmetros que a ave é avaliada, cada parâmetro com uma pontuação, somada, dá X pontos, primeiro, segundo ou terceiro. É assim que funciona. Portanto, pode-se fazer aqui e ali. Só que temos um grande apoio da Câmara do Entroncamento, realmente. A Câmara do Entroncamento também nos tem apoiado bastante. Epá, uma questão de princípios, é lá. É só por isso, mais nada.
Passamos para o futebol. Quis o sorteio, condicionado, da primeira fase da Taça Ribatejo, que começa a 15 de novembro, que haja registo para dois grupos da morte. É nestes termos de linguagem futebolística que se enquadram as séries 2 e 7. No primeiro caso, União do Tomar, Torres Novas, Oriense e Caxarias irão competir por um ou dois lugares nos oitavos de final da competição, enquanto no grupo mais a sul, registo para outros três primodivisionários, Empregados, Cartacho e Sarriense, com a companhia do Benavente. Assim, no grupo 1, Atalaense, Alferrerede, Tramagal e Ferreira do Zêzere. Grupo 2, União do Tomar, Caxarias, Torres Novas e Oriense. Grupo 3, Mação, Assentis, União Brantina e União de Santarém. No grupo 4, Fátima, Pego, Pernes e Riachense. Grupo 5, Rio Maior, Barrosense, Amiense e Samora Correia. No grupo 6, Glória, Forense, Valdapedra e Porto Alto. No grupo 7, Moçarriense, Empregados do Comércio, Benavente e Cartacho. Finalmente, no grupo 8, Benfica do Ribatejo, Marinhães, União de Almeirim e Fazendense.
Rádio Hertz, informação.
A ERT está no centro das decisões no que às eleições legislativas diz respeito. Neste sábado, o futuro do distrito passa por tomar, em particular pela Biblioteca Municipal António Cartacho da Fonseca, palco para o único debate que será realizado em torno do Círculo Eleitoral de Santarém. A partir das 10 da manhã e até às 13 horas, registro para as presenças dos cabeças de lista das forças concorrentes e com assento na Assembleia da República. Casos de Teresa Leal Coelho, da coligação entre PSD e CDS, Portugal à frente, de Vieira da Silva, do Partido Socialista, António Filipe, da Coligação Democrática Unitária e de Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Importa sublinhar que as entradas serão livres.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Está aí o regresso às aulas, algo que implica com a generalidade das famílias em termos de horários, em termos de motivações, em termos de objetivos, também em termos financeiros. Algo que acaba por trespassar para a sociedade em geral. O Estado está implicado e interessado na formação dos cidadãos, principalmente dos mais jovens. Muitas empresas dependem de mercados resultantes do contexto escolar, etc. Ora, frequentar a escola implica estudo, habitualmente um conjunto de aulas, ou seja, de horas de contacto entre professor e aluno, entre formador e formando, corresponde a um outro conjunto de horas em que o aluno ou formando deve estudar por sua conta, em que cada um, ao seu ritmo, deve procurar apreender e sistematizar os conhecimentos que o professor ou formador lhe transmitiu em contexto de aula. A exigência do estudo individual varia em função do nível de ensino, da idade e até do tipo de conteúdos que se estão a transmitir. Aos níveis mais baixos, como no primeiro ciclo ou nos seguintes, habitualmente o professor encarrega-se de passar um conjunto de trabalhos para casa, os conhecidos TPC. Conforme o nível, a idade, a capacidade de autonomia dos alunos ou formandos vai evoluindo, este estudo individual é mais deixado à gestão e iniciativa de cada um. O estudo individual, por vezes, não é fácil. Trata-se de um trabalho geralmente solitário que exige iniciativa e uma disciplina do próprio, que por vezes não obtece, em que tudo parece complicado e longe de se conseguir apreender. A motivação para o estudo varia de pessoa para pessoa, de matéria para matéria, de idade para idade, etc. Existem várias técnicas de estudo que podem ajudar o aluno ou formando a realizar esta tarefa. Algumas serão mais adequadas a determinadas situações ou personalidades do que outras. apontam-se a seguir algumas ideias que podem ajudar principalmente para quem está aos níveis de ensino secundário ou superior. Planificar o estudo diariamente, estabelecer um horário que preveja também outras atividades desportivas, culturais, domésticas e as aulas, evidentemente. Estabelecer objetivos de estudo para cada semana, para cada dia, para cada hora de estudo. Objetivos que, evidentemente, sejam realizáveis. Prever as condições e necessidades de estudo, o silêncio, o acesso à internet, se for o caso, o acesso à bibliografia necessária, etc. Estudar ao longo do período de aulas e não somente no momento das provas. Trabalhar cada hora de estudo, do primeiro ao último minuto, com intensidade. Dominar a vontade. Não começar um bocado depois, não interromper em intervalos não previstos. Trabalhar até o último minuto previsto e não dizer antes, já está ou estou cansado. Evidentemente, há que prever também os intervalos. Não avançar no estudo sem perceber a matéria. As dúvidas poderão ser esclarecidas recorrendo ao professor numa próxima aula, aos colegas, à consulta de algum ou outro livro, ou até com o recurso à internet. Em muitas matérias, fazer exercícios práticos é fundamental para se fechar a respectiva compreensão e apreensão. Fazer resumos, sublinhar, estudar com outros colegas também ajuda. Termino com votos de sucesso escolar e de bom estudo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E como habitualmente, com a nota do dia, fechamos este alargado. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.